Semana passada, nós começamos a fazer uma introdução a Korbanot, para entender o que vem a ser exatamente os Korbanot. E semana passada nós falamos mais sobre o lado da permissão que nós temos de mexer com os animais. Foi basicamente esse lado que nós abordamos. Nós vimos os vários reinos que Hashem criou e a permissão que Hashem deu de se usufruir dos animais até antes mesmo de permitir comer dos animais. E comer dos animais só foi depois do dilúvio que passou a ser permitido. E hoje eu queria continuar a partir daí com o que os nossos mestres falam a respeito dos Korbanot. Qual seria o motivo dos Korbanot? Então talvez seria interessante começar. Não ia começar por esse, mas acho que vale a pena começar. Pelo motivo que o Rambam, o Maimônides, escreve. O Maimônides escreve no comentário dele sobre... nas leis dele sobre Korbanot. E ele diz que todos os Korbanot são parte das mitzvot que são consideradas Hukim. Hok são aquelas mitzvot que não têm um motivo revelado. Então tem mitzvot que são considerados Eidot, que são mitzvot que são testemunhas. Quer dizer, Shabbat, para testemunhar que Deus criou o mundo. Pesach, para lembrar que Deus tirou o nosso povo do Egito. Então tem mitzvot cujo motivo é Eidot, são testemunhos. Existem mitzvot que são Mishpatim, são leis, basicamente sociais, que você consegue entender o motivo. Ela tem uma lógica humana. É óbvio que não é essa a lógica da mitzvah, mas dá para se entender. Como dizem nossos mestres na mitzvot, que se Deus não tivesse dado, nós também chegaríamos a essa conclusão de alguma forma. Não matar, não roubar, etc. São mitzvot que dá para se entender que para uma sociedade viver decentemente, precisa disso. E existem as mitzvot que são chamadas de hukim. Mitzvot que, assim, se você olha para ela, eu jamais inventaria isso. Não faz sentido. Eu não faria isso. Se não fosse que Deus ordenou, eu não faria isso. Nessas mitzvot nós encontramos, por exemplo, a proibição de comer carne com leite. Ou mesmo os animais kasher. Por que esse é kasher e aquele não é kasher? Eu jamais chegaria a essa conclusão, jamais inventaria uma mitzvah assim, jamais criaria uma lei dessa, se não fosse que Deus ordenou. Ou, por exemplo, a proibição de misturar lã com linho na roupa. Da mesma forma, diz o Rambam, o Maimônides, que a mitzvah de Korbanot é uma mitzvah que faz parte de Hukim. Qual o motivo? Não sei. Eu jamais inventaria isso sozinho. E não tem um motivo. Não tem um motivo muito claro. Deus não revelou o motivo para nós na Torá. Agora, mesmo que a Torá não revelou motivos, isso não quer dizer que você não tem como buscar motivos. Assim como nas outras mitzvot, que são hukim, todas elas têm algum motivo. Tem livros sagrados que trazem vários motivos para cada uma dessas mitzvot. E explicam o porquê de ser assim e não ser assim. O que acontece é que apesar desses motivos, ainda assim, sempre você vai poder questionar. Quando você fala de um mishpat, você dá um motivo por que é daquele jeito, de uma certa forma, você entende que faz todo o sentido, até o fim. Quando você fala de chok, às vezes o motivo explica uma parte da mitzvah, mas não explica a outra parte. Mas a mitzvah continua no mesmo patamar que ela estava. É uma ordem divina, ela tem algum motivo, mas são motivos que estão acima da nossa compreensão. Pelo fato de estar acima da nossa compreensão, nem tem como Hashem explicar para nós. Você nunca vai poder entender. Então entender por que falar. Os outros motivos que estão em torno, isso sim a Torá fala e te explica. E como nossos mestres nos dizem que os motivos, né, em hebraico se fala ta'am, ta'amei ha-mitzvot. Ta'am é motivo, mas ta'am também é sabor. Porque te dá um sabor. Você vai cumprir a mitzvah de outra forma. Se você sabe alguma coisa, alguma pincelada, eu já sei porque eu estou fazendo. Mas ainda assim, não quer dizer que ela vai te responder até o fim o motivo da mitzvah. Então, esse seria o primeiro motivo a explicarmos sobre os korbanot. A mitzvah de korbanot é um chok. E a partir daí nós podemos construir todo o resto. Tem uma série de motivos. Alguns deles fazem um sentido completo. Alguns deles pode ser que te deixem ainda uma margem de... Mas peraí, ainda não me explicou o suficiente. Ou pode ser que explica parte das oferendas, parte dos korbanot, mas não todos. Talvez tenha algum korban que você vai falar, não, mas esse daqui não está se encaixando nessa explicação. Como você explica esse? Rock. Isso até tem que ser assim. Porque se a mitzvah é algo que é divino, se todas as mitzvot tivessem motivos muito claros, muito óbvios para a nossa mente, significa que aquilo não é divino. Como que você consegue compreender o que está acima da sua compreensão? Então, justamente o fato de você não conseguir compreender até o fim, demonstra que é algo que está acima da nossa compreensão e que vem diretamente de Hashem. Dito isso, nós podemos partir para alguns motivos que nossos mestres explicam sobre os korbanot. Tem coisas muito interessantes e que vamos complementar também em alguns outros campos. Um motivo que aparece no Ramban, Nachmanides, Rabino Bachie, quando a pessoa comete um pecado, ela precisa perceber a que ponto ela chegou. Ela precisa perceber Deus criou o universo. Deus é o dono do universo. Ele me criou. Ele me concede bondade. E ele criou o mundo inteiro por mim, pelo ser humano. Como nós falamos semana passada, que o reino mais alto é o reino que Hashem criou por último e criou tudo em função do homem. Hashem criou tudo isso e eu fui ingrato. Eu fui ingrato e eu fiz algo contra Deus. Se assim, a pessoa mereceria todos os castigos possíveis e imagináveis. Deus fez tudo para ele e ele foi contra Deus. E para isso, ele precisa trazer, então, um korban. Primeiro, o korban tem o lado que a pessoa vai olhar para aquele animal e pensar, eu, como um ser humano, que faz parte do reino dos seres humanos, dos medabrim, daqueles que falam, que pensam, que raciocinam, eu deveria ter raciocinado deveria ter controlado as minhas emoções e não deveria ter cometido esse pecado. Eu não soube me controlar e eu falhei, eu errei, eu pequei. Qual a diferença entre mim e um animal? O animal age segundo os instintos dele. E foi o que eu fiz quando eu pequei. Então eu sou um animal. Eu não sou um medabeiro, eu não estou no reino que eu deveria estar, quer dizer, eu não me comportei como o reino a qual eu pertenço. Me comportei como um animal. Aí está o primeiro ponto já para ele olhar para o animal, levar um animal para o Beit HaMikdash, e ele vai pensar o caminho todo, e lá, quando ele for fazer o Corban, eu me comportei como um boi se comporta. Eu me comportei como um carneiro se comporta, não como um ser humano. Isso já é um primeiro ponto para fazer a pessoa meditar e chegar à conclusão de que ele precisa fazer tshuva. Eu preciso me elevar do nível de animal para o nível de um ser humano que pensa, o nível de um ser humano que raciocina e que consegue dominar os seus desejos e não fazer o que é errado. Curioso, quando a Torá fala sobre korbanot, a Torá fala o tempo todo que é um korban lashem, korban para Deus. Esse Hashem é sempre escrito tetragrama. Nunca está escrito que é um korban lelokim. E nós já diversas vezes mencionamos a diferença entre o tetragrama e elokim, onde o tetragrama representa a benevolência de Hashem, a misericórdia de Hashem. E Elohim representa a severidade de Hashem, a justiça divina. Pela justiça divina, quer dizer, aquilo que nós já vimos também que quando Hashem criou o mundo, Hashem criou o mundo com, como está escrito no começo da Torá, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz. Hashem criou o mundo no primeiro momento como Elohim. Severidade. Severidade quer dizer que as coisas são rápidas. Igualzinho a justiça brasileira. Aconteceu uma coisa, imediato, tem a punição. Assim tem que ser o mundo segundo a severidade. O sujeito fez errado, plim, tchau, despedido. E Hashem viu que o mundo desse jeito não consegue perdurar. Não dá. Então Hashem criou o mundo de uma forma diferente. Ele criou o mundo com o nome de Yud Kei Vav, que quer dizer, com o lado de misericórdia. E misericórdia não quer dizer que não vai haver justiça. A justiça divina sempre vai existir. Mas quer dizer, como nós falamos nos 13 atributos de misericórdia, na Tefilá, Yom Kippur, etc., que Hashem é Erech Apaim, ele tarda a irar. Ou seja, que Hashem dá a chance da pessoa consertar o erro antes de ser punido. E se ele conserta, ele não vai ser punido mais. Então a pessoa pecou. Se fosse Elohim, se o mundo fosse segundo a severidade assim, estrita, ele vai ser punido de imediato, acabou. Não. Hashem dá a chance. Faz tshuva. Se a pessoa fizer tshuva, ele voltou para o caminho correto. Voltou a fazer a coisa da forma correta. Ele se comprometeu a não voltar a errar nisso. Então segue a vida. Korban le-Elohim, se existisse, se a Torá falasse Korban para Elohim, quer dizer a severidade de Hashem, uma coisa que não combina. Porque Korban está ligado com a tshuva. E se é segundo a severidade pura, não tem tshuva. Por isso que todas as vezes a Torá fala Korban Lashem, porque é graças à misericórdia de Hashem que ele está dando a opção para a pessoa e a chance da pessoa consertar o erro e a falha que ele cometeu, fazendo um Korban. O que deveria acontecer com a pessoa vai ser transferido para o Korban. Nós agora não estamos ainda falando sobre em quais circunstâncias se traz corbanot. Não é todo o pecado que se traz corbanot. Tem uma lista de pecados que sim se traz corbanot e que geralmente são pecados, digamos assim, mais graves. Porque existem as coisas cujo caminho da tshuva não exige um corban. São outros caminhos. Corbanot tem, em pecados são mais rigorosos, são mais graves. Diz a Torá, essa pessoa se comportou mal, ele deveria ser punido. Mas Hashem, com a sua misericórdia, vai poupar esta pessoa de ser penalizada, e esta pena vai ser passada para o animal que ele está trazendo agora o corban. Sim.
Eu sei que não tem nada a ver, mas esse tipo de coisa lembra na época de Yom Kippur, que a gente faz com as galinhas.
Caparot.
É, caparot.
De fato, o conceito de caparot pega uma pinceladinha aqui do corban.
É.
Esse lado, exatamente o que nós estamos mencionando agora, é pego no caso do caparot.
Caparote.
Que vai acontecer com o galo ou com a galinha, aquilo que deveria acontecer comigo, então eu estou pedindo para Hashem, por favor, transfira isso para lá, e eu vou entrar no ano com vida e saúde. De fato, o conceito é paralelo.
É isso. É incrível. É.
Então, esse animal vai passar agora por várias coisas que lembram as punições de morte que existiam na época do templo. Existem quatro tipos de pena de morte pela Torá. E como nós já vimos várias e várias vezes, é uma coisa muito rara de ter um caso que uma pessoa chega a ser executada. Mas existe a pena de morte e acontece de vez em quando, sim. De qualquer forma, quais são, então, punições, quais são essas execuções? Elas acontecem, de certa forma, com o animal. Em miniatura, quer dizer, em versão diminuída, mas acontece. Um método de execução que existia no templo era chamado de esquilá. Esquilá é apedrejamento, mas a primeira coisa, a pessoa era atirada do segundo andar. E se ele não morria, se jogava uma pedra nele. Então, essa é uma das penas de execução que existe. No caso, o animal vai ser levado como corban. Ele é derrubado. Não derrubado, mas quer dizer, você vai empurrar ele para o chão, não de um lugar alto. Mas você vai deitar ele no chão para poder fazer a shchitá nele. Essa deitada dele, quer dizer, essa jogada, entre aspas, dele, já vale como asquila. Depois se faz shchitá nele. A shchitá vale como a morte, a execução de hereg, que é com uma espada. Depois tem, se segurava o animal e se prendia ele com um anel em volta do pescoço dele para poder fazer a shchitá. Então, esse anel que aperta o pescoço dele, entre aspas, não é apertar mesmo de asfixia, mas vale como henek asfixia. E depois tem as partes do corban que vão para cima do misbeach, que vão ser queimadas. Então é paralelo à execução de estreifar, queimar. Quando a pessoa vê tudo isso, ele estremece. E isso causa com que ele faça chuva. Também, a pessoa quando comete um pecado, comete o pecado baseado em três fases. É o pensamento. Ele pensou que ele quer fazer uma coisa errada. Depois ele planeja falando o que ele pretende fazer. E finalmente ele age. E por isso o korban também passa por três fases. Existe uma fase que é chamada smichá, que a pessoa que está trazendo o corban precisa apoiar as suas mãos na cabeça do animal. E aí ele vai fazer a confissão, vidui. Igual a gente fala al-het em Yom Kippur, mas não toda a lista. Ele vai falar específico o que ele fez agora. Ele apoia a mão na cabeça, é ação. Depois ele fala o vidui, ele fala a confissão, é paralelo a isso que ele pecou falando, planejando. E depois disso, em todos os korbanot, porque existem variações aqui do que vai para cima do altar, mas em todos os korbanot, vai para cima do Mizbeach alguns órgãos. E esses órgãos são órgãos que estão ligados à trama. Quer dizer, não só ao pensamento, mas sim à ideia. Que são os clayot, os rins, e também uma parte do kaved, uma parte do fígado, que está ligado, esses órgãos estão ligados, e não de uma forma materialmente falando, mas sim o paralelo espiritual que nós temos no corpo, está ligado com as ideias. Assim consta nos livros, tanto no Talmud como na Kabbalah, parece que klayot yo'atzot, os rins é que dão as ideias para a pessoa. Então não é o rim que filtra o sangue, mas o paralelo a ele espiritual é o que dá as ideias para a pessoa, e depois o cérebro desenvolve isso. E o kaved, o fígado, está ligado com o orgulho e o nervosismo, que são fontes do pecado. É o que desperta a vontade de pecar. Então, essas partes são queimadas no Mizbeach, justamente, tão paralelo à parte do pensamento. Então, a parte do pensamento, da fala e da ação, também estão envolvidos no Korban, para que a pessoa quebre o seu coração, entre aspas, e faça tshuva.
E o pensamento seria relacionado ao rim e a execução ao fígado?
Não. As ideias vêm do rim,
ah.
A raiva e o orgulho vêm do fígado.
Ah, tá.
Interessante que...
Por isso que a gente falava, desopilar o fígado.
Desopilar o fígado, é.
É,
tá. Boa.
É, deve ter alguma coisa assim, né?
É. Então, não tem também uma expressão que se fala que ele pensa com o fígado?
É.
Também tem essa expressão, então... Pessoa que é muito nervosa, não é? Então, tá ligado. Você vê que mesmo na expressão comum é usado isso. O Tehilim, Salmo 50, fala justamente sobre isso. Lá no Salmo 50, assim, resumindo, está escrito que não pense que eu, Deus, né? Deus está falando no Teilim, o Davi está falando em nome de Hashem no Teilim. Então ele diz que Deus fala, não que eu preciso dos seus animais que vocês vão me trazer como corban. Afinal de contas, se eu precisasse de animais, não me faltam animais. Os animais do mundo inteiro são meus. Eu não preciso que você me traga, eles são meus. E por algum acaso, eu como um ser humano, eu bebo como um ser humano, não preciso dessas coisas. Então eu não preciso, não é para isso que eu peço. Então por que que eu peço? Zevach lelokim todá. É para você oferecer para Hashem o korban, para que você assuma a sua culpa. Ou seja, o korban não é algo que nós trazemos para Hashem. Lógico que sim, você está oferecendo para Hashem e tem que fazer tudo pensando que está levando para Hashem. Mas eu não estou levando para Hashem porque ele precisa disso. Deus não precisa dos meus animais e Deus não precisa comer. Eu estou levando isso pelo meu bem. Eu é que tenho que fazer tshuva. E eu estou levando esse Corban para que o Corban me desperte a fazer tshuva. Para que o Corban me faça me aproximar de Hashem. E precisamos lembrar aqui que nem sempre um Corban vem por conta de um pecado. O Corban, como nós falamos semana passada, é da linguagem de Karev. Corban quer dizer se aproximar. Eu quero me aproximar de Hashem. Geralmente, por conta de um pecado, mas nem sempre. Quando eu quero me aproximar de Hashem, eu levo um Corban e esse Corban vai me despertar a me aproximar de Hashem de todas as formas e com todo o meu ser, por conta de eu assistir, ver, presenciar, imaginar e pensar naquilo que o animal está passando, que eu deveria passar, mas Hashem tem misericórdia de mim.
Meir.
Sim.
Essa história do Corban veio só com a construção do templo, né? O Mishkan também
não
tinha Corban?
Não.
Né?
Então, o Corbanot, Corbanot são desde que o mundo é mundo. Adam Arishon fez Corban.
Ah, isso que eu ia perguntar. Antes do templo...
Muito antes.
Dos templos,
muito antes.
Já existiam os Corbanot.
Sim. Sim. Então, Adam fez Corban, Noah fez Corban, Abraham fez Corban, Yitzhak, Yaakov. O conceito de Corban existia, mas depois que passou até o templo, tem algumas regras diferentes.
E por que hoje não se tem mais Corban se existia antes da construção
do templo? Muito boa pergunta. Então, o negócio é o seguinte. Antes de ter o templo, os Corbanot eram feitos em algo chamado Bamá. Bamá é o altar, como se chamava, antes de ter o templo. Que tem algumas diferenças também específicas dele, como se constrói ele. A partir do momento que se construiu o Mishkan, Deus instruiu agora vocês vão ter um Mizbeach e não pode fazer Corban fora do Mizbeach. Depois, quando passou a não ter Mizbeach de novo, quer dizer, entrar em Israel, tinha uma época que estava meio ainda transição, quem quiser fazer Bamot, pode fazer Bamot. Depois voltar a construir de novo em Shiló um Mishkan fixo e agora tem Mizbeach. Então não pode mais fazer Bamot. Só no templo. Foi destruído Shiló. De novo liberado Bamot. Cada um faz no seu quintal. Se quiser, pode fazer. Quando o Beit HaMikdash é construído, passa a ser proibido eternamente que se faça Bamot. Isso está escrito em Parashat Re'eh, o Mais Dvarim, quinto livro. E a Mishnah fala isso bem claro, tratado de Megillah, que a diferença entre o Mishkan Shiloh e o templo sagrado em Yerushalayim é que esse, depois dele, volta a ser permitido o Bamot, e depois do templo, nunca mais vai ser permitido o Bamot. Então, nós, hoje em dia, se quiséssemos fazer Korbanot, o único lugar que se pode fazer é no Mizbeach, no templo sagrado. Então, a princípio, isso é bem teórico, se nós subíssemos no monte do templo e construíssemos pelo menos o Mizbeach, poderíamos fazer Corbanot lá. Só que tem um monte de problemas aí. Primeiro que eu não sei onde é o lugar certo do Mizbeach. E o Mizbeach é milimétrico. Se não for naquele lugar, é proibido. Então tem que ter noção precisa onde tem que construir ele. Nós não sabemos. Dependemos de nevoá, de profecia para saber onde. E fora isso, que não pode entrar no monte do templo, que nós estamos impuros. Mas isso daria para liberar que se tivesse o Mizbeach construído no lugar certo, aí é permitido entrar mesmo impuro para fazer Corbanot. Mas não temos, e não tem como fazer, então só quando o Mashiach chegar vai dar para voltar a fazer Corbanot. O segundo motivo para Corbanot é para que os Kohanim, os sacerdotes, pudessem se sustentar. Esse já é um motivo mais assim paralelo. Os Kohanim trabalhavam por nós e nos representavam no Beit HaMikdash e também eram os responsáveis principais pelo ensino de Torá para o povo. Eles estão ocupados ensinando. Eles vão comer da onde? São professores. Então, nas horas vagas, entre aspas, são professores, e no resto do tempo eles trabalham no templo, eram grupos e iam se revezando. Para que eles possam comer, Hashem fala, você traz um korban, e o Kohen vai comer dessa carne. Então ele vai ter uma parte daquilo que você traz, e também esses Kohanim, quando você trouxer o seu korban, vão poder rezar por você para que o seu perdão seja aceito. Você tem um representante também para rezar por você. Fala, Betina.
Mas eles também recebiam os primeiros frutos?
Sim, tem várias outras coisas que também recebem, e é tudo por conta disso. Tudo por conta disso. Entre as coisas que eles recebem, também tem a carne. Eles recebem frutas, todas as produções de fruta tem que te separar. A lã, você tem que separar uma parte para eles. Tem várias coisas que eles recebem presentes, mas também recebem do Beit HaMikdash. E tem um outro detalhe muito interessante, que nós estamos falando aqui o tempo todo de alimentação, mas eles também recebem os couros dos korbanot do Beit HaMikdash, e isso era geschäft para eles. Eles podem curtir esse couro e vender esse couro e ganhar dinheiro com isso. Um outro motivo para se trazer korban, terceiro motivo, na verdade com o primeiro que nós falamos que era roca quarto, mas que seja, é como se fosse uma multa. Como se diz, o órgão que mais dói da pessoa é o bolso. Se ele tem uma despesa por conta de ter pecado, a próxima vez, nem que ele tenha vontade de pecar e que ele já não está conseguindo se controlar, que ele vai fazer, quando ele lembrar, oi, vavô, aquela vez me deu uma despesa, sabe uma coisa? Vai, se controla e não faz. Então, pelo menos, pelo fato dele saber que tem uma multa, ele vai tentar se controlar e evitar fazer aquele pecado. Fora todo o transtorno que tem também. Ele precisa ir até o Beit HaMikdash, precisa comprar um animal e levar um animal. E tem que levar, dependendo do korban, tem que acompanhar outras coisas, tem que se levar também. E se ele é pobre, ele pegou da própria farinha dele, que ele já mal tem o que comer, ele pegou farinha e levou para fazer um korban de farinha. E assim por diante. Então, é uma coisa que mexe com o bolso da pessoa e vai fazer com que ele, da próxima vez, pense duas vezes antes de pecar. O Zohar conta a seguinte história. Uma vez um rico pensou em pecar. Ele teve um pensamento negativo, mas não chegou a fazer o pecado. Só tramou na cabeça. E ele queria fazer tshuva. Tshuva do pensamento negativo que ele teve. Existe um korban chamado korban olah, que é justamente o primeiro korban que a Torá fala aqui nessa paraxá, que é um korban cujo um dos motivos que traz ele é por conta de a pessoa ter pensado em cometer um pecado. Então ele pegou, comprou dois filhotes de pomba e foi ao templo trazer um korban olah. Aí o Kohen, que segundo o Zohar foi o Kohen Gadol mesmo que recebeu ele, ele disse, esse korban eu não vou fazer, ele não é teu. O rico voltou para casa, triste, e falou para os familiares, quando perguntaram por que está triste, ele disse, imagina, fui no templo levar korban, não quiseram aceitar meu korban. Aí perguntaram os parentes, mas O que você levou de korban? Ele disse, eu levei dois filhotes de pomba, como korban olá. Aí falaram os parentes, então o Kohen Gadol falou certo para você. Filhotes de pomba é para um pobre levar de korban. Você, graças a Deus, é rico. Você tem que levar um touro, não pombinhas. Aí esse rico parou para pensar, olha só que coisa, quão grave é um pensamento negativo. se por conta de um pensamento negativo eu teria que trazer um corban, eu pensei, só duas pombinhas, só pensei, não, eu como rico tenho que trazer um corban que vai me doer o bolso, tenho que trazer um boi, custa caro um boi. Então imagina só quão grave que é pensar algo negativo. Eu vou começar a cuidar mais da minha mente. E a partir daquele dia, ele pensou, o que eu faço para purificar meus pensamentos? Para controlar meus pensamentos? Estudar mais Torá. Ele passou a estudar mais Torá. E ele acabou se transformando, ele era um ignorante até aqui. Ele passou a se transformou num grande sábio. E chamavam ele de Yehudá Ahará, o outro Yehudá. Que ele é, não é mais a mesma pessoa que ele era, ele se transformou. É o Yehudá transformado. Antes ele era um ignorante e agora ele é um sábio, um grande erudito. Então essa história é uma história que demonstra esse conceito de que o Corban serve como uma multa também, uma forma da pessoa meditar, pelo lado mesmo financeiro, o quão grave que é o que ele fez por conta disso que ele teve que trazer um Corban. O quarto motivo de trazer um corban é para despertar para a pessoa o fim de todas as pessoas. Não por conta do pecado ou não pecado, simplesmente para a pessoa lembrar qual é o fim dele. Olha só o que vai acontecer com o animal. Ele vai virar pó. Vai ser queimado, vai virar pó. E esse é o fim do ser humano também. Um dia ele vai virar pó. Então, o que sim a pessoa leva desse mundo consigo? A Torá e as mitzvot que ele fez. Por conta disso, ele vai pensar melhor o quanto que ele precisa se afastar de se envolver demais com o mundo físico e se envolver mais com o mundo espiritual. Que é onde ele vai sair lucrando mesmo de verdade. E por conta disso também, que a Torá ordena que se queime de todos os korbanot, algumas partes, nós mencionamos antes algumas coisas. E aqui também está ligado com o que causa o pecado. Uma das partes que se queima do korban é o relev. Relev é o sebo. Se queima o sebo, representando isso que, quando a pessoa, como diz a Torá, na penúltima paraxá da Torá, está escrito Vayishman Yeshurun Vayivat. O Yeshurun, Israel, engordou e deu um coice. Quando a pessoa está muito gorda, ela começa a dar patada em tudo. Ah, eu estou bem, não preciso de ajuda de ninguém. Então, por isso, se queima o sebo, porque ele é um dos causadores do pecado. A pessoa estava se achando muito firme, muito estável, e ele achou que ele não depende mais de ninguém, ele pode fazer o que ele quer. Também, como nós falamos antes, os klayot, os rins, que são aqueles que dão as ideias, então dão a ideia para a pessoa pecar, e o kaved, o fígado que está ligado com a raiva e o orgulho, que também fez com que a pessoa cometesse pecados. Um quinto motivo que aparece nos livros sagrados, isso mais a linha do Rambam, do Maimônides, é que os korbanot vêm afastar as pessoas da idolatria, da avodah zará. Os egípcios serviam o carneiro. Tanto é que um dos motivos que Hashem ordenou o Korban Pesach ser feito com o carneiro era para tirar do coração dos judeus que viviam lá e cresceram com essa cultura de que esse é o ídolo. Vocês vão pegar isso que é o ídolo, entre aspas, aqui no Egito e vocês vão oferecer isso para Hashem. Dessa forma, vocês vão tirar completamente esse conceito da cabeça. Isso foi criado por Deus e pertence a Deus. Então, por isso, a Torá dá korbanot que são feitos com carneiros. Para que a pessoa lembre e se afaste de toda e qualquer idolatria. E tem um outro tipo de animal servido pelos idólatras, que eram os bodes. Por que os bodes? Porque existem várias forças de impureza, chamadas Shindalet, que elas se escondem e se fantasiam em formato de bode. Ao fazer o corban do bode, você está também colocando de lado o conceito de idolatrar essas forças de impureza que se transformam ou se escondem em bodes. E ainda existe também os povos que idolatram os bois, as vacas. Até hoje, na Índia, são as vacas sagradas, não pode mexer com elas. Então também isso serve para que as pessoas afastem o conceito de idolatria. Por isso Hashem ordenou que no Beit HaMikdash você vai fazer korbanot com esses três tipos de animais para se conscientizar que todos eles pertencem a Deus, todos eles devem ser usados, assim como todo o resto, em prol de Hashem e jamais contra Hashem e jamais pensar em fazer idolatria. É interessante colocar até nas devidas proporções isso, porque hoje nós falamos em idolatria, você pensa, idolatria, quem pensa em fazer idolatria? Que coisa mais esquisita, arcaica, não faz sentido fazer idolatria, que pegar um negócio e achar que aquilo lá faz alguma coisa, criou alguma coisa, não... Só que, na verdade, nós não conseguimos entender o que significa fazer a Avodah Zarah de verdade. Embora hoje tenha bastante idolatria, mas quando você olha para esses caras idólatras, você olha e fala, que tolos, como pode alguém querer fazer isso? Mas no passado não era assim. Existia um Yetzer Hará, um mau instinto, muito forte para fazer idolatria. Se você vê estuda sobre a época dos reis, desde que o nosso povo entrou em Israel, na verdade até antes, o que foi o Chet HaEgel, o pecado do bezerro de ouro. E em seguida eles entram em Israel, quer dizer, em seguida, depois de 40 anos, eles entram em Israel, com Yehoshua foi tranquilo. Mas assim que Yehoshua falece, começam devagarzinho a fazer idolatria. Durante toda a época dos juízes e da época dos reis, tem idolatria em Israel. E, inclusive, muitos dos nossos reis fizeram idolatria, incentivaram a idolatria. Você fala, mas como pode ser uma coisa dessas? Eles tinham um desejo por Avodah Zarah, um desejo por idolatria, que nós não podemos imaginar que venha a ser isso, porque nós não temos isso. E nós não temos isso não porque nós somos melhores, mas sim porque os mestres rezaram para Deus para acabar com isso. Isso aconteceu na época de Anshei Knesset HaGdolah, que foi as pessoas da grande assembleia que viveram entre o primeiro e segundo templo e início do segundo templo. Eles rezaram e imploraram para Deus, por favor, Deus, acaba com esse Yetzer Hará. Eles viram o que aconteceu com o primeiro templo. O primeiro templo foi destruído por várias razões, mas o carro-chefe era idolatria. Então eles pediram para Deus, por favor, acabe com esse mau instinto. E a chama acabou com esse mau instinto. Eles viram, não lembro agora a expressão exatamente, que está escrito lá no Talmud, alguma coisa lá de ouro, de fogo, não lembro agora direito. que eles viram saindo, indo embora, acabou. Aquele Yetzer Hará foi extinto. Acabou. Não tem mais. E os sábios queriam pegar carona. E pensaram, já que estamos nesse nível, estamos conseguindo acabar com os desejos errados das pessoas. Então vamos aproveitar e acabar com outro Yetzer Hará muito forte, pelo sexo. E eles tentaram fazer isso. E eles rezaram para Deus para acabar também. Só que, quando eles viram que não tinha nem ovos de galinhas mais, quer dizer, nem as galinhas estavam produzindo ovos, eles entenderam que isso não dá. Deixar de ter idolatria no mundo não tem nenhum problema, não vai fazer nenhuma falta. Mas, desejo por procriar é uma coisa que é necessária. Então eles acabaram fazendo com que Deus devolvesse de novo esse desejo para as pessoas, mas um pouco mais fraco do que era antes. Assim diz o Talmud, por isso uma pessoa não deseja os seus familiares próximos. Quer dizer que antes até isso as pessoas tinham esse desejo. Então voltando aqui para o caso da Avodah Zarah, nós hoje não conseguimos entender direito o que significa o Yetzer Hará por Avodah Zarah. Nós não temos hoje. Acabou. Os sábios rezaram para Deus e acabou esse Yetzer Hará. Nós não sabemos o que significa ter um desejo tão maluco por fazer idolatria. Mas tinha isso. E por conta disso, que o Rambam está falando, que é mais um motivo pelo qual Hashem instruiu fazer Korbanot, para tirar isso do coração das pessoas e tentar afastar eles ao máximo da vontade de fazer idolatria, é fazer Korbanot para Hashem. E você leva como Korbanot os animais básicos e principais da idolatria. E isso faz com que você se conscientize o quanto você tem que se afastar disso. Não, não, não. O boi não tem santidade. O boi pertence a Hashem. O carneiro não tem santidade. Você tem que servir a Hashem. Esse é o conceito que está basicamente por trás do que o Rambam Maimonides aqui explica. Bom, se Deus quiser, semana que vem ainda faltou mais alguns pequenos pontos para abordar. Vamos falar com calma semana que vem, se Deus quiser.